Está na hora da nossa entrevista do dia. Em uma live na internet, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo está estudando prorrogar o auxílio emergencial criado por causa da pandemia de Covid-19. Uma das ideias que está na mesa da equipe econômica é de três parcelas, uma de 500, outra de 400 e outra de R$ 300. A senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, defende a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, mas com a manutenção do valor de R$ 600. Ela é autora de um projeto, o PL 2928/2020, que prorroga o benefício até dezembro. É com a senadora Zenaide Maia que a gente conversa agora. Senadora, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia.
Ah, bom dia, Gesiel. Eu que agradeço. Falar sobre um assunto tão importante como o auxílio emergencial.
Pois é, senadora, o que é que a senhora achou dessa proposta anunciada em live pelo presidente Jair Bolsonaro de prorrogar o auxílio emergencial, mas nessas condições, em três parcelas decrescentes, começando em 500, 400 e R$ 300?
Olha, eu, como você falou aí, eu acho que a gente, pelo caminhar que a gente está vendo dessa pandemia, eu acho que a gente deveria manter os R$ 600. Porque a gente sabe, Gesiel, que quem está movimentando a economia ainda é esse auxílio emergencial. Você vê logo, porque justamente os serviços essenciais que estão abertos, que é a alimentação, supermercado e as farmácias, e são esses auxílios emergenciais. E como a gente aprovou, quando eu digo, quando se está numa guerra, o social, a vida que tem que ser preservada. O que me chama a atenção, que aqui eu estou sempre em contato com o SEBRAE, com a FIERM, a Federação do Rio Grande do Norte, é que, por exemplo, talvez se o governo, a gente aprovou aquele, no dia 20, vou resumir aqui, dia 20 de março, quando foi publicada a calamidade pública, no dia 23, o Banco Central já anunciava uma liquidez para os bancos de 1 trilhão e 200 bilhões, que supunha-se que era para socorrer as micro, pequenas empresas, que é responsável por 70% dos empregos. E até agora a dificuldade é grande, né, Gesiel? Não sou eu que estou dizendo, as pessoas estão procurando e os bancos estão dificultando. Acho que se esse financiamento já tivesse saído, talvez a gente tivesse um horizonte melhor. Porque o que é que está acontecendo? Como não saiu, a maioria das micro e pequenas empresas estão demitindo e são pessoas a mais que precisam desse auxílio. Eu acho que suspender o auxílio, reduzir ou suspender antes de se ter um horizonte melhor é muito arriscado. Vamos salvar as vidas das pessoas, né? Primeiro, isso é uma guerra, né? A gente aprovou esse orçamento de guerra. E guerra é ver como vamos manter esse povo vivo, porque a guerra da gente não é com armas. A guerra da gente é contra o inimigo potentíssimo e invisível.
Verdade. Agora, senadora, o argumento do governo é que as contas públicas não vão aguentar até dezembro a prorrogação, se for mantido nos próximos 3 meses esse valor de R$ 600. O que fazer diante desse argumento?
Olha, o que eu sempre digo é o seguinte: se bota poder de compra na mão das pessoas, o comércio vende, a indústria fabrica e vende, e o governo arrecada. Não é retirando o que tem de mínimo praticamente funcionando pela quantidade de empresa. Agora, eu lhe digo, todos os países do mundo, todos não, mas a maioria tem grandes dívidas, Gesiel. A gente sabe disso. Uma das maiores dívidas públicas do mundo é a americana. O governo federal, ele tem que chamar os bancos. A única categoria nesse país de empresa que não tem nenhum prejuízo se chama os bancos. Porque a primeira preocupação foi dar liquidez, nada contra. Dar liquidez a banco, para o banco chegar ao pequeno, a quem produz o alimento, a quem produz medicamento e a quem compra. Ele poderia chamar os bancos e dizer agora, se a gente olhar o orçamento geral da União, mais de 40% do orçamento é para bancos, serviços e pagamento de uma dívida que não é desse governo agora só. Nunca permitiu ser nem auditada. Como é que funciona? Eu procurei saber como os americanos têm uma das maiores dívidas públicas do mundo e não deixa de investir na economia. Conversa com os bancos e diz, como eu vou botar 40% ou mais do meu orçamento para vocês e tirar da saúde, da educação, da segurança pública, não só por ser serviços primários, mas porque a gente sabe que gira a economia. Deixa eu citar aqui o exemplo do SUS. Quando esgotou o medicamento para o SUS, gira toda a economia dos municípios desse país. Então, se quer sair de uma crise econômica grande que nós estamos acompanhados com isso aí, não existe nenhum país no mundo que saiu de uma crise econômica sem o governo, o Estado, no caso o Estado brasileiro, investir, porque em qualquer país no mundo o maior investidor se chama o Estado. E eu não tenho nada contra investimento da iniciativa privada, mas se o Estado não investir, nós não vamos sair dessa crise econômica, que não é retirando ainda mais o poder de compra dos trabalhadores, reduzindo esse auxílio emergencial, e nem é também não permitindo, quer dizer, não obrigando os bancos a fazer empréstimo para micro e pequenas empresas. Eu acho que o erro foi fazer logo essa liquidez, entregar aos bancos 1,2 trilhão e não ter nenhuma contrapartida, porque deveria ser soltando esse dinheiro conforme a contrapartida. Uhum. E a gente nem vê no horizonte próximo essas micro e pequenas empresas sair dessa crise, é mais gente desempregada e tem que ver o lado social. Ninguém sai de uma crise econômica no mundo, se tiver um exemplo, me diga, sem o maior investidor não existir, que chama o Estado. Uhum. E essa história, se o Estado investe em infraestrutura e tudo, eu já estou falando no pós. Se a gente não tiver investimento, Gesiel, eu não sou economista, eu sou médica de formação, mas sou dona de casa. Se for qualquer, eu queria aqui, antes de dizer parabéns à mídia, que nos ajudou, que nos ajuda todo dia, dando conhecimento ao povo, o que existe sobre essa pandemia. Mas para não mudar de assunto, o Estado brasileiro não pode deixar à deriva esses milhões de brasileiros que estão desempregados, que estavam pelo menos na informalidade, e que essa informalidade teve uma solução de continuidade por causa do coronavírus. Gente, aqui, a culpa aqui se chama o vírus. O vírus é quem fez as pessoas não poderem trabalhar, o comércio não vender, desempregar milhares de pessoas, e essa é a hora do Estado. O Estado brasileiro tem que pensar nisso. A gente recupera a economia desde que tenham pessoas vivas aí para voltar a comprar e o governo arrecadar.
Senadora, na quarta-feira está previsto aí uma sessão do Congresso Nacional para análise de vetos e recentemente o Congresso aprovou a ampliação de categorias que poderiam receber auxílio emergencial. Sim. Mas essa medida foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. A sua Sim. expectativa em relação à votação desse veto qual é?
A gente derrubar. Eu acho que a gente derrubar. Eu sei, eu não sou nada contra. Eu sei que o governo tem que ter esse olhar diferenciado. Mas a gente ampliou as categorias delas, eu acho que são as mais frágeis, o pipoqueiro, o vendedor ambulante, as marisqueiras, em que a gente botou esse pessoal porque é necessário sim. Se existe alguém que tem tecido que não está sendo esgastado, são os bancos, gente. O governo está na hora de sentar e dizer, é hora de vocês contribuir. Não só emprestando, deixa eu lembrar aqui, eu tinha naquele projeto de empréstimo, quando criou o PRONAMP, você vê, criamos o PRONAMP, o governo se responsabilizou, outro projeto de lei, 85% de fundo garantidor para cada empréstimo que os bancos fazem, e mesmo assim eles não estão correspondendo, gente. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, quando a gente votou o auxílio aos estados e municípios, ao mesmo tempo, a gente já tinha criado uma comissão mista de acompanhamento aos recursos dos COVID e da COVID-19. Quer dizer, a pergunta, os estados têm compromisso disso, estados e municípios. Por que os bancos não têm? É uma coisa, olha, a gente, como você falou nisso aí, a tendência é a gente derrubar. e a gente sai dessa crise. Esse vírus não tem cor, nem partido. É hora da gente dar as mãos. Nós vamos, eu acho que no máximo até quarta-feira, tem 60 mil brasileiros e brasileiras que morreram, gente. Eu, particularmente, isso dói para mim, porque eu sou uma médica da universidade, trabalhei sempre em plantão, quer dizer, e digo o seguinte, a gente fazia de tudo para ficar com alguém vivo, mesmo que fosse uma doença terminal, pelo menos mais 12 horas. E é tanto o óbito que a gente é como se já tivesse, hoje foi mil e tanto, amanhã é mil e tanto, como um número. E somente vocês da mídia têm a coragem de ficar mostrando isso, informando a população que não é simples a doença, que precisa estar em casa. Eu estou vendo aí a situação de Brasília. Brasília, o governo, que foi um dos primeiros que criou o distanciamento social aí. Mas como não chegou logo, ele achou. Mas o assunto é o seguinte. O Estado brasileiro está na hora de pensar em salvar vidas, que salvando vidas vai salvar a economia.
Ok, porque... senadora. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Um abraço grande.
Eu continuo o trabalho de vocês, que eu sou fã.